Boa noite com Alexandre Leitão, Pacheco Pereira e a partir de agora com Miguel Macedo. Este é o Princípio da Incerteza, um programa que hoje vai debater a atualidade política, partindo da decisão do Governo que altera as taxas de IRS e também o acórdão do Tribunal da Relação que levou o Presidente da República a admitir que António Costa ficou mais perto do Conselho Europeu. Antes dos temas, quero saudar Miguel Macedo por se juntar ao nosso programa e dar a mesma oportunidade ao Pacheco Pereira, que fez o convite em nome de todos nós.
Muito bem, dizer aqui ao Miguel Macedo que é com muito gosto que a gente recebe num programa que é um programa bastante especial em dois aspectos. Um dos aspectos é que, por regra, ficamos sempre amigos. Mais amigos até do que já éramos antes. O que é uma coisa que eu penso não ser muito comum nos programas de debate e nos programas de televisão. E outra coisa é que os debates são duros. Ou seja, e ainda bem, quer dizer, porque todos nós temos ideias sobre a natureza da política, sobre a natureza dos partidos, sobre os problemas do país, e a nossa grande amizade e a nossa cumplicidade que se manifesta em muitos aspectos não impede que os programas e os debates sejam mais dirigidos, no fundo, a combater pelas nossas ideias, pelas nossas posições, junto ao público que está, como se diz agora, que é uma coisa ridícula, eu não gosto de nada, lá em casa, que é uma fórmula.
já somos dois a não gostar.
Que eu detesto lá em casa. Não é lá em casa, é aqui e é para quem está já a ver. Portanto, seja bem-vindo e vamos agora começar. Por um lado, o nosso papel de... Isto começou como uma espécie de mini-parlamento, quer dizer, sem que nenhum de nós representasse propriamente um partido, mas para muita gente, na TSF, quando começou como flashback, funcionava como uma coisa que explicava os mecanismos e o funcionamento da política. Já estamos longe dessa fase inicial, mas, de qualquer maneira, a nossa principal obrigação, quando nos sentamos aqui, é lá em casa que as pessoas percebam a diferença das opiniões, e eu prometo que nunca mais digo lá em casa neste programa, nunca, jamais, em tempo algum, e se eu disser, batam-me com uma coisa qualquer. Alexandra?
Muito bem, também só para me associar às palavras do José Pacheco Pereira e dar as boas-vindas ao Miguel Macedo aqui ao programa. Eu também não estou assim há tanto tempo, mas atesto o que disse o José Pacheco Pereira, é de facto um programa em que as pessoas ficam amigas e próximas.
E o nosso estreante?
Muito obrigado. Eu queria agradecer, evidentemente, ao Carlos Andrade, ao Pacheco Pereira e à Alexandra Leitão, a amabilidade do convite, o facto de me aceitarem no seio de um debate que tem uma longuíssima história e uma história de qualidade em momentos diferentes, antenas diferentes e em molduras diferentes, se quiserem, mas que preservou no essencial o que se preservou no essencial como um espaço único onde a forma como se debatem, muitas vezes intensamente e duramente, algumas das matérias que se consideram relevantes no país, faz com que prenda a atenção de muita gente e signifique, para mim, como telespectador durante muitos e muitos anos, um gosto e uma honra até poder estar aqui neste espaço. E, portanto, queria agradecer-vos. Espero que, dos debates vivos que certamente aqui teremos, não fique nenhum embaraço na amizade que também me disponho a partilhar convosco neste espaço que é de todos. E, portanto, muito obrigado. Deixem-me só fazer, por último, uma palavra especial para o António Lobo Xavier, que, pelos motivos que são conhecidos, designadamente por razões profissionais, teve que abandonar este programa. O António Lobo Xavier, que conheço, embora não me prive de perto com ele, mas há muitos, muitos, muitos anos, fomos conterrâneos em Coimbra, quando ambos estávamos na Faculdade de Direito, e que durante muitos anos aqui emprestou o selo da sua qualidade, opinião ponderada, sensata, respeitada por todos aqueles que tiveram o privilégio de o poder ouvir durante tantos e tantos anos. E eu queria dizer-lhe que para os novos desafios e missões e funções que vai abraçar, lhe desejo, evidentemente, toda a sorte do mundo e todas as felicidades e todas as concretizações que certamente ele pretende.
É um voto que todos partilhamos, aliás. Isto dito, vamos para os nossos temas. Pergunto ao Miguel Macedo se o Governo tem razão quando fala numa forte descida do IRS.
Tem razão com dois argumentos, se quiser. Tem razão porque, infelizmente para os portugueses e infelizmente para o país, porque não soube criar condições nesse sentido, os últimos anos não têm sido anos de desagravamento significativo do ponto de vista fiscal. E tem razão também porque, considerado o conjunto do desagravamento fiscal nas várias medidas que o programa eleitoral e o programa do governo comportam, temos todos que reconhecer que a importância desse desagravamento fiscal nas suas várias modalidades, digamos assim, não exclusivamente apenas no IRS, mas também no IRS, são muito significativas se perspectivarmos o horizonte da legislatura. Se olharmos para o IRS, aquilo que resulta, os 1.536 ou 39 milhões que resultam deste desagravamento por via da alteração dos escalões, a que irá crescer o IRS jovem e todas as outras medidas do ponto de vista fiscal, não tenho nenhuma dúvida em dizer que é um forte incremento de desagravamento fiscal que não tem muito paralelo, infelizmente, para todos nós nos últimos anos.
O que é que falhou na divulgação dessas medidas? Apenas uma questão de estratégia de comunicação?
Não foi só estratégia. Eu acho que falharam duas coisas. Eu acho que não se simplificou a forma como se comunicou e, sobretudo, eu acho que se reagiu tardiamente e deficientemente a uma narrativa que começou a correr de que, afinal, o Governo estava a falhar um compromisso eleitoral dos 1.500 milhões de euros porque só estava a apresentar um acréscimo de 200 milhões. Esta era a conversa inicial na decisão que tomou em Conselho de Ministros. E isso não corresponde à verdade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, devia ter sido, no meu entendimento, de uma forma mais pronta e eficaz, comunicada, uma vez instalado esse alvoroço comunicacional, que evidentemente confunde as pessoas e, em parte, o objetivo é esse.
Não o perturbou que o Governo tivesse demorado mais de 24 horas, nomeadamente, a desmentir a manchete do Expresso?
Pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. A comunicação pode não ter sido a melhor, mas a reação que devia ter sido mais pronta e mais eficaz, essa sim, do meu ponto de vista, foi o que constituiu o maior erro. Até porque, não sei se posso, posso continuar, deixe-me dizer-lhe que eu continuo sem perceber muito bem a razão de ser desta discussão que houve nos últimos dias em Portugal. O Pacheco Pereira teve sorte, foi poupado à discussão em direto, digamos assim, uma vez que estava fora do país, mas eu não consigo perceber muito bem isto. E para explicar, eu proponho um exercício que é este. O PSD propôs esta medida, exatamente esta medida, quando ocorreu a discussão do orçamento em novembro, dezembro de 2023 para 2024. O PSD propôs esta medida, 1.500 milhões, desagravamento da taxa do IRS até o oitavo escalão, portanto, com a exclusão do último escalão do IRS, a medida era, na sua essência, exatamente a mesma. O que é que acontecia se, em vez de ter sido chumbada a proposta que então o PSD fez em sede de discussão do orçamento, ela tivesse sido aprovada? O que acontecia era isto. A proposta do PSD era aprovada e substituía, na lei do Orçamento de Estado, o artigo respectivo, que vinha do Governo, relativo ao IRS. Ou seja, havia a substituição da proposta dos 1.300 milhões do governo pela proposta dos 1.500 milhões do PSD. Não havia uma cumulação de valores. Isso não existe. E, portanto, se não existia naquela altura, o que o governo hoje está a fazer é exatamente aquilo que decorria se a circunstância tivesse sido de ter sido aprovada a sua proposta como proposta de alteração para 2024 em sede de discussão do Orçamento do Estado. E, portanto, está a completar o valor que prefaz no ano 2024 em sede de IRS, na parte que diz respeito aos escalões, os 1.500 milhões que se tinha comprometido. Eu julgo que é muito simples e muito
claro. É público e notório que a Alexandra Leitão acha que o Governo não tem razão quando fala em forte descida do IRS.
Bom, ora bem, eu tenho aqui três coisas que queria dizer, mas eu vou começar por este exercício que o Miguel nos propõe. A razão, começando por dizer o seguinte, a razão pela qual o PS chumbou essa proposta de outubro, novembro de 2023 para, do PSD para constar do orçamento 2024, foi exatamente porque essa proposta tinha um desagravamento fiscal maior pós 6º, 7º e 8º escalões do que tinha pós 2º, 3º, 4º e 5º escalões. Ou seja, era uma medida em que o alívio fiscal era regressivo, isto é, reduzia, tinha maior alívio fiscal para quem tem mais rendimentos e menor alívio fiscal para quem tem menos rendimentos. Foi essa a razão que levou o Partido Socialista a recusar essa proposta e a fazer a sua. E eu também pergunto, se porventura o Partido Socialista tivesse aprovado essa proposta, significa que o programa eleitoral do Partido Social, da AD, e o programa de governo teria zero medidas em matéria de IRS. Teria os prémios, teria o IRS jovem, mas em matéria de IRS global tinha zero medidas. Porque a toda a medida era essa. Isso só vem dizer, com o devido respeito, que é muito, que exatamente aquilo que fizeram não era mais do que um completamento. Eu já ouvi a palavra perfazer, já ouvi a palavra acrescentar, já ouvi a palavra completar, do que um completamento, a nosso ver, num sentido errado, mas um completamento da medida do Partido Socialista. Bom, mas dizendo três coisas queria dizer. A proposta de lei que foi entregue na Assembleia da República confirma três coisas. A primeira coisa que confirma é que o alívio fiscal da Aliança Democrática e do Governo representa um bocadinho mais do que os 200 milhões, representa 300 e tal milhões. E que, portanto, os 1.500 milhões previstos no programa do Governo comportam cerca de 80 e tal por cento, 85% da medida do próprio Governo do PS. Ou seja, dos 1.500 milhões que estão no programa de Governo da AD, 1.3 são do Governo PS e o remanescente, um bocadinho mais, 300 milhões, são de, efetivamente do Governo AD. Portanto, aqueles 2 mil milhões para IRS, se lhe somarmos a redução dos prémios que constam do programa do Governo, 1.3 é Governo da AD. Portanto, continuando...
Do Governo PS.
Portanto, continuando, o grande alívio fiscal, a grande medida eleitoral, no fundo, é esta. É completar algo que em mais de dois terços já estava feito pelo PS e que agora tem 300 milhões a mais. Eu volto a dizer para as pessoas lá em casa, é 1.300 milhões PS, 300 milhões AD. E é esta a grande medida. Eu sei, depois tem IRS jovem, como o programa eleitoral do PS também previa, depois tem o desagravamento aos prémios, que um dia ainda havíamos de falar sobre o desagravamento, sobre a não tributação dos prémios, que no fundo é a medida que foi em tempos proposta pela CIP e que também nos levava, mas que depois esse mês não conta para a reforma, etc. Então, outro dia discutiremos essa parte. Portanto, este é o primeiro ponto. E disse-se, mas isso é o que já constava do programa eleitoral. Lá dizia faça 2023, é um facto. Mas perante a ambiguidade que foi gerada, não houve nunca a preocupação, nem em campanha eleitoral, nem a quando há apresentação do programa de governo, de esclarecer cabalmente. Esse esclarecimento cabal aparece, fez sexta-feira uma semana, numa entrevista do Sr. Ministro das Finanças a uma cadeia de televisão. E por isso eu reitero uma coisa que já disse várias vezes. Há uma ambiguidade e há um aproveitamento voluntário de uma ambiguidade. Isso Eu acho mesmo que há. Era caso para perguntar aos milhares, talvez aos milhares, talvez dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de eleitores que votaram na AD por causa da medida fiscal, e sendo que já sabemos que é a medida, acabou. Há depois os prémios e o IRS jovem, mas esta acabou, foi esta, para toda a legislatura. Foi esta. Se as centenas ou dezenas de milhares de pessoas que votaram por causa desta medida sentem que ela vai ao encontro, efetivamente, daquilo que os fez votar. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta medida, não sendo exatamente igual à que foi apresentada em outubro, novembro de 2023, e explico novamente porquê, porque na outra o desagravamento, o alívio fiscal aos escalões mais, de maiores rendimentos ainda era maior na comparação com o alívio fiscal aos escalões de menor rendimento. Portanto, para se perceber, a proposta que a AD fez, na altura PSD fez para o orçamento de 24, em novembro de 20, outubro de 23, aliviava mais os 6º, 7º e 8º escalões, portanto os escalões de maior rendimento, e aliviava ainda menos os escalões cá para trás, 2º, 3º, 4º e 5º. Foi por isso que foi rejeitada. Esta que agora foi aprovada não tem uma distinção tão grande entre uns e outros, mas, e este é o segundo ponto que queria deixar sobre este assunto, claramente alivia mais os 6º, 7º e 8º escalões, aliás, deixando apenas de fora do alívio o 9º, e alivia menos o 2º, 3º, 4º e 5º. Para terem uma ideia, no 6º, 7º e 8º escalões estão 10% dos portugueses. E nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º estão 90% dos portugueses. Portanto, isto é um alívio que privilegia 10% dos portugueses, os de maior rendimento. E isto tem um efeito regressivo, no qual o Partido Socialista não se revê. Na altura reprovou a medida e continuamos a não nos rever nesta posição. Aliás, contas não são minhas, seria incapaz de as fazer, mas circula por todos os meios de comunicação social várias simulações de várias consultoras, etc. E estamos a falar num salário de 1.000 euros, o alívio fiscal acrescido que esta proposta de lei do Governo vem trazer é de 1,87 euros por mês. Repito, num salário de 1.000 euros... ao alívio fiscal mensal que já tinha sido feito pelo governo do PS, que era na casa dos, salvo erro, 20 euros, acresce, por causa desta medida agora proposta, 1,87 euros por mês. E nos 2 mil euros acresce 7,6 euros por mês. Portanto, estamos a falar de a medida fiscal estar reduzida a isto e ainda por cima ter um efeito regressivo. Finalmente, último ponto, e vou calar, para dizer que ainda há um terceiro efeito que esta proposta, ou uma terceira coisa que esta proposta de lei nos demonstra, é que na comparação entre o alívio, o alívio fiscal ao trabalho e o alívio fiscal às empresas, apesar de ter sido dito por vários dirigentes da AD, agora ministros muitos deles, creio que até pelo próprio Primeiro-Ministro, mas não tenho a certeza, mas pelo senhor atual Sr. Ministro das Finanças e atual Sr. Ministro da Presidência, tenho a certeza que foi, que claramente a AD privilegiava o alívio das pessoas singulares, portanto o alívio do trabalho, dos rendimentos do trabalho, se nós descontarmos a esse alívio os 1.300 milhões, que já era um alívio do PS, então a coisa fica no mínimo ela por ela, para não dizer mesmo que o IRC pode ter mais relevância. E, portanto, por estas três razões, nós estamos, de facto, perante uma proposta de lei que agora aquilo que era, acho eu, a expectativa das pessoas que votaram na AD.
Perante duas leituras, perante duas versões, Pacheco Pereira dá razão à leitura do Governo ou da oposição?
Não acho que isso seja assim. Aqui há dois aspectos. Eu sou um leigo em matéria fiscal, portanto não me meto na... ouço com atenção os argumentos. Tenho visto os números de que é que aquilo significa na prática e em muitos casos é uma coisa ridícula. Uma coisa é certa. A campanha eleitoral da AD centrou-se muito numa promessa eleitoral que era ambígua e, em alguns casos, tinha elementos de dolo, elementos de engano. Quem visse a campanha eleitoral ficava convencido que devia haver aí uma verdadeira revolução fiscal com a diminuição dos impostos. Claro que depois, como vai acontecer com muitas medidas que foram prometidas, depois na prática, em parte também por alguma responsabilidade fiscal e orçamental que desse ponto de vista é bem-vinda, muitas dessas coisas não vão ser aquilo que foi prometido. É por isso que o problema da coreografia e da parte política ou propaganda é um dos problemas mais graves da nossa vida pública hoje. É isso que alimenta em parte o Chega ou a Iniciativa Liberal, que é criar uma expectativa nas pessoas de que iam ter um agravamento fiscal muito significativo. Claro que agora toda a gente vai aos pequenos detalhes, mas não é assim que funciona uma campanha eleitoral. A campanha eleitoral são medidas por grosso, ou seja, vai haver um grande desagravamento fiscal, ponto. E a verdade é que se nós retirarmos aquilo que o PS já tinha incluído, não há. Aí a Alexandra tem razão. Por outro lado, o facto de o PSD ou a AD ser prudente em matéria fiscal abre um capítulo que é muito diferente de governar e outra coisa muito diferente de prometer, não é? E, portanto, agora que tem que governar, não se podem arriscar a que as contas justas que supostamente o PS deixou vão pelo ar. Portanto, do ponto de vista da coreografia política e do ponto de vista da propaganda política, eu não tenho nenhum problema em chamar propaganda aquilo que é propaganda. As pessoas foram enganadas. Do ponto de vista prático, de facto, se são verdadeiros os números sobre o desagravamento fiscal efetivo, é evidente que nós que estamos nesta mesa temos um desagravamento razoável. Mas a maioria das pessoas, não direi se são 90% dos portugueses, vai ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 euros. Isso não é nada. E isso significa que para a maioria das pessoas a promessa não tem significado real. Vamos ver se não acontece o mesmo no que diz respeito à legislação do trabalho, se não acontece o mesmo em relação às questões da saúde, se não acontece o mesmo em relação aos professores, se não acontece o mesmo em relação às forças de segurança, porque isso foram os alicerces de toda a campanha, não só da AD, mas à direita de um modo geral. Portanto, agora vamos ver, porque o que se assiste é uma enorme estratégia de recuo das promessas. É uma grande para ali, para trás, para a frente, para o meio, uma grande estratégia de recuo das promessas. E isso favorece aqueles que dizem que todos os políticos são mentirosos.
Eu não estou de acordo nada com esta visão.
Ronda necessariamente mais breve para explicar a discordância.
Muito breve. Eu vou explicar a discordância. A discordância tem a ver com o seguinte: para quem, como eu, defende que é um bem maior termos contas equilibradas e, de resto, que devemos continuar a fazer sustentadamente a redução da dívida ao longo dos próximos anos, acho que isso é muito importante, e quem sofreu aquilo que sofreu no tempo da Troika percebe e adere com enorme facilidade a este objetivo maior, digamos assim, do ponto de vista político. Eu costumo dizer muitas vezes na brincadeira que a política não pode causar entorces à matemática, porque o reverso disto, ricochete disto, dá geralmente muitíssimo maus resultados. E, portanto, a política trabalha sobre matemática, números, exatidão.
E é um jurista a dizê-lo.
Não, mas que gosta de matemática. Mas eu volto a insistir no exemplo que há pouco dei, e que porventura pode não ter ficado muito claro. Vamos imaginar que em novembro, quando se votou na especialidade, era votada a proposta do Partido Social Democrata, quer genericamente esta dos 1.500 milhões, desagravamento até ao oitavo escalão de IRS. O que é que acontecia? O que acontecia é que essa proposta era incorporada na lei do Orçamento de Estado, que foi promulgada pelo Presidente da República, julgo que a 30 de dezembro de 2023, e passava a vigorar para o ano de 2024. E o PSD não diria, nessa altura, como é evidente, nós cumprimos a promessa que fizemos aos portugueses. Fizemos a proposta dos 1.500 milhões de euros, dos 1.500 milhões de euros em termos de IRS, ela passou na Assembleia da República, está consagrada no Orçamento de Estado. Claro que cumpria a sua promessa. O PSD ia dizer na campanha eleitoral, em cima disto vamos dar mais 1.500 milhões... Essa objeção, com toda a franqueza, Alexandre Leitão, e todo o respeito, que é muito, não faz nenhum sentido. Porque, repare, do ponto de vista político, e nós todos, eu já fui, vocês são, não há nenhum político, nem nenhum partido que partisse para uma campanha eleitoral com uma proposta desse género que não transmitisse a comunicação política nestes termos. Nós vamos duplicar o desagravamento fiscal proposto pelo governo socialista.
Mas isso foi escrito na campanha.
É tão simples quanto isto.
Mas isso foi dito e escrito na campanha,
é tão simples quanto isto.
É tão simples quanto isto. A objeção dos José Pacheco Pereira.
Isso foi dito e escrito na campanha.
Não foi.
Aliás, o próprio PS sempre disse, e eu não estou aqui a repetir o argumento do PS, o PS sempre disse que a proposta era demagógica e ia pôr em causa as contas certas. Portanto, eu percebo a argumentação.
O PS disse as duas coisas, porque o PS de um lado disse isso, mas depois o ex-ministro das Finanças...
O PS também não é brilhante.
O ex-ministro das Finanças disse a proposta do PSD tem cabimento no orçamento que foi aprovado. E não é preciso um retificativo.
Não foi isso que disse. Não foi
para nós que estamos aqui, é boa. Para estes nossos amigos que estão aqui com as câmaras, ou que estão ali a servir refeições, ou que estão ali a limpar, admitindo que alguns pagam imposto, porque há muita gente que não paga imposto.
Porque não chega lá os rendimentos.
40% estão isentos.
Sim, está bem, mas...
Lá está, por isso é que isto é regressivo também.
Daqui para ali,
não é por isso.
Para nós é bom. Para eles não significa nada. Nada. É verdade ou não que os números não chegam a 10 euros em muitos casos? Isso.
Não chegam a 2. Não chegam a 2 euros.
Eu sei que não chegam a 2 euros, mas já dei o benefício da dúvida.
Mais em relação àquilo que já constituía desagravamento em
resultado. Foi feito pelo governo do Partido Socialista.
Mas eu não estou. Está na lei do Orçamento de Estado.
O grande mestre do desagravamento foi o Partido Socialista. É o que é.
Miguel, concluiu as notas para esta segunda onda?
Sim.
Alexandra?
Eu queria dizer três coisas. A primeira é que aquilo que, salvo erro, o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, disse foi que para acomodar gradualmente algumas subidas da administração pública não seria preciso. Não falou, tanto quanto me recordo, da matéria fiscal. Portanto, não relacionou a matéria fiscal com a questão do orçamento retificativo. Mas eu já agora queria dizer duas coisas muito rápidas. Não me leva mal, Miguel, mas eu vou reiterar que aquilo que disse, na minha ótica, só confirma o que eu própria disse. Porque o que está a dizer é que se essa tivesse sido a proposta feita e a proposta colocada no Orçamento de Estado para 2024, e eu já aqui expliquei porque é que o PS na altura não aceitou, porque não era por causa dos 200 milhões de diferença, é por considerar que um desagravamento para os escalões de maior rendimento teria um efeito regressivo que não é o da política do Partido Socialista.
Não foi essa a questão que foi colocada pelo PS na altura?
Também foi. Mas independentemente disso, ao ponto que agora interessa é o seguinte... Se, e acabou de o dizer, em vez do 1.3 estivesse no desagravamento o 1.5, ainda que eventualmente com outras distinções dentro dos escalões, o programa eleitoral do AD não teria nenhuma proposta em matéria de IRS.
Então não tinha.
Não, tinha o IRS jovem e os prémios.
Jovem,
sim,
os
mas em matéria de desagravamento para a dita classe média, que vai até ao oitavo escalão em Portugal, que não vai. Falarem em classe média no oitavo escalão em Portugal é, de facto, risível, mas pronto. Portanto, quando se vende isto como um desagravamento para a classe média, quando os escalões mais desagravados são o sexto, sétimo e oitavo, as pessoas que vão ver a que é que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas que ganham 300 mil, acima de 75 mil euros por ano. Não, não, não é a classe média em Portugal, infelizmente.
Não, sexto, isto... sétimo e oitavo não. Não é esse o valor.
É. Mas vamos ver uma coisa. Deixa-me dizer o seguinte. O que me disse foi que se os 200 milhões de diferença já constassem do orçamento para 24, a AD não teria propostas em matéria de escalões de IRS no seu programa eleitoral.
Se tinha feito vencimento da sua proposta na lei do orçamento.
Mas isso é um grande alívio fiscal. Oh, Miguel, mas isso pode ser vendido a alguém como a grande medida fiscal?
Não, a medida
fiscal. Acha que algum português votou, sabe que essa diferença de 200 ou 300 milhões e entende que isso é a grande medida fiscal?
Mas não é apenas por isso. É porque,
eu acho que
assinalemos este ano como um ano determinante e com...
Por causa dos 300 milhões, não por causa dos 1.300.
Não.
De repente estes 300 milhões, aparentemente, tornaram-se o game changer que faz com que isto seja uma coisa incrível quando os 1.300 milhões do PS eram irrelevantes. Eu não consigo perceber.
Mas não me ouviu dizer que eram irrelevantes as propostas do PS.
Mas aparentemente se o PSD é que ia fazer a grande medida de alívio,
certo.
É porque consideram que os 300 milhões de diferença é que fazem toda a diferença. Eu não percebo. Mas há uma coisa final e que eu gostava de dizer, para concluir, que é a seguinte. O PSD, a AD, não escreveu que ia duplicar. É verdade. Mas deixou que muita gente o pensasse, o escrevesse e o dissesse, sem nunca ter desmentido. E isso, a meu ver, está nos limites, e sublinho isto para depois não dizer, está nos limites da boa-fé.
Não.
Porque deixou que se criasse, até por causa de dizer que era o grande alívio, a classe média. E já agora há uma nota, eu sei que não é este o assunto hoje, mas já há uma nota que queria dizer. E em que medida é que um alívio de 300 milhões vai ser a grande coisa que vai fazer alavancar a economia para, como estava no programa, no cenário macroeconómico da AD, passarmos a crescer 3,4%. É isto?
Não é só essa medida.
Não, ela está, é o IRC. O que só demonstra que, de facto, entre as duas coisas, as fichas da AD são colocadas no IRC.
Não, para... no... Ah, não, eu assisto com muito tema. Interesse porque... Porque é, de facto, uma discussão interessante. Eu não me meto numa discussão, a não ser continuar a dizer. Eu analisei a propaganda da AD e a propaganda da AD insistia, no fundo, numa mudança qualitativa no que diz respeito aos impostos. O que se verifica é que há uma pequena mudança quantitativa. Para mim, entre uma mudança qualitativa e uma mudança quantitativa, vai uma gigantesca diferença. Por outro lado, eu também aceito que uma coisa é fazer propaganda eleitoral, outra coisa é governar. E estes governantes têm o lastro das propostas e das promessas que fizeram, que vão ser muito difíceis de cumprir, e a gente já assiste a toda aquela ensaio de recuo em muitas matérias. Não foi bem assim, nós não prometemos exatamente isso. Claro que há sempre afirmações que podem sustentar, nós não prometemos exatamente isso. Mas o sentido da campanha era muito claro. Professores, forças de segurança, polícias, GNR, eventualmente no exército, todos eles iriam ser, iriam receber aquilo que exigiam. Ia ser com mais anos, menos anos, tudo que exigiam. Toda a gente sabe que na maioria desses
não é
casos,
exatamente assim.
Esses aumentos são permanentes, não é para o próximo ano, são permanentes. Portanto, na prática, o que se está a fazer é promessas que o próprio governo, do meu ponto de vista, com o resto de responsabilidade, não vai cumprir. Mas então mais vale admitir que na campanha eleitoral enganou as pessoas.
Porque e nós, cumprindo a promessa...
O PS também tem muita culpa
no chegar a um tema.
Não, eu discordo disto. De resto, a proposta que o PSD, depois a AD e agora no governo apresentou, estava quantificada em campanha eleitoral e essa proposta é aquela que está a ser cumprida neste momento.
Pois foi pena não pôr nos cartazes. Foi pena não pôr nos cartazes, porque nos cartazes não era isso que estava lá.
Deixa-me perguntar-lhe. Qual deve ser a principal consequência a retirar do acórdão do Tribunal da Relação sobre o processo influencer?
Quer dizer, qual é a principal consequência? É difícil, eu diria que os termos em que está redigido este acórdão, que tem 360 e tal páginas que eu li, devia levar... À semelhança do que aconteceu em outros acordos em momentos anteriores sobre outros processos, devia levar a pensar todos em relação àquilo que se está a passar no domínio da investigação, dos inquéritos e o momento e os resultados que são obtidos quando são submetidos a juízo, dos senhores juízes, a um tribunal, aquilo que é apurado nesses inquéritos. Eu quero dizer o seguinte, porventura, eu seria talvez o mais óbvio dos presentes nesta mesa para fazer uma catalinária em relação ao Ministério Público. Eu não o vou fazer. Eu tenho muito respeito por muitos servidores do Ministério Público, muitos procuradores, procuradoras, que têm enorme qualidade. Eu não como é aquele discurso de que se é do Ministério Público, é inevitavelmente alguém absolutamente excepcional, que sabe tudo de tudo, tem ponderação, tem sensatez. Não, isso não existe. No Ministério Público, como na magistratura, nos médicos, nos professores, nos polícias, há os bons, há os excelentes, há os magníficos e há os maus. Não deixa de ser impressionante que este acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa arrase ponto, quase ponto por ponto, cada uma das questões que ali foi suscitada. Relembrando, estava em causa decidir um recurso do Ministério Público, da decisão do juiz de instrução criminal, que não deu provimento às medidas de coação que o Ministério Público queria, por um lado, e não considerou suficientemente indiciadas uma série de factos que foram arrolados no requerimento do Ministério Público. E, por outro lado, um conjunto de recursos dos arguidos, entretanto constituídos neste processo.
Foi isto. Queria um alívio.
Que queriam um alívio, alguns deles já tinham conseguido, mas queriam outros, quer um alívio, quer punham em causa a questão da tipificação dos tipos de legais de crime, porque estavam indiciados no, no despacho do juiz de instrução. E, portanto, fazendo absoluta fé naquilo que deve ser, no meu entendimento, o comportamento perante as matérias da justiça, eu aguardo serenamente. Eu aguardo serenamente. Esta é uma etapa importante, muito significativa pelos termos em que está redigido o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, sem nenhuma dúvida sobre isso, mas como no passado fiz, aguardo serenamente pelo desenvolvimento deste processo. Esta etapa é uma etapa importante, é, já sabemos pelo Ministério Público, através de um comunicado, que o inquérito vai continuar, as investigações vão continuar. E, portanto, temos que aguardar para o processo.
Posso fazer agora perguntas mais diretas?
Pode.
Para a Procuradora-Geral da República, não deve haver consequências desta decisão.
Pois,
para
tipo de...
a instituição Ministério Público, não deve haver consequências desta decisão. Na esfera jurídica e, se quiser, na carreira política de António Costa, não deve haver consequências desta decisão.
Não, essas já existem. Essas já existem. E, aliás, cumprimentando... ele tirou, e bem, do meu ponto de vista, as consequências imediatas que se impunham em resultado daquilo que aconteceu no princípio do mês de novembro.
Sim, eu
portanto, essas
relação,
consequências já existem.
As minhas perguntas são todas ancoradas na decisão do Tribunal da Relação.
Não, com certeza, mas o doutor...
Porque muita gente interpretou isto como caiu o famoso eventual crime de prevaricação, que seria a tal suspeita que recairia sobre António Costa.
E os termos em que está redigido aquele acórdão consente essa interpretação. Eu lembraria só, em nome da precisão nestas matérias, duas coisas. O Dr. António Costa não é sequer arguído, ponto um. Ponto dois, aquele acórdão reflete aquilo que no início do processo foi carregado para o juiz de instrução criminal como prova que sustentava aqueles factos. Agora, deixe-me dizer que o mais importante a propósito deste processo, como já foi a propósito de outros processos, é que, de uma vez por todas, nós temos que reafirmar os princípios e concretizar os princípios que informam a atuação do Ministério Público. O Ministério Público tem hierarquia, tem autonomia, designadamente autonomia funcional, e o que nós temos verificado é que, ao longo de muitos anos, se tem tentado diluir o princípio da hierarquia, que é essencial, e, em segundo lugar, se tem confundido os termos em que se deve fazer ou deve exercer a autonomia funcional que cabe ao Ministério Público. E eu lembro que esta não é uma questão política de discursata política, é uma questão constitucional e é uma questão legal, é estruturante.
Miguel, quando... você está a dizer que a Procuradora-Geral da República tem poderes que deve exercer?
Não, o que eu estou a dizer é uma coisa que é do conhecimento público, é que a senhora Procuradora-Geral da República em 2020 sujeitou a um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um conjunto de normas que constituíam uma diretiva de atuação, de conformação, de coordenação, porque ela pode fazer isso, a Constituição e a lei dão-lhe esses poderes. E o Sindicato do Ministério dos Magistrados do Ministério Público impugnou essa diretiva da Procuradora-Geral da senhora Procuradora-Geral da República junto do Supremo Tribunal Administrativo, onde julgo que ainda está.
Ainda está.
E, portanto, significa que, logo a seguir à alteração do Estatuto de 2019 do Ministério Público, essa diretiva foi elaborada, foi aprovada, foi ratificada pela senhora Procuradora-Geral da República depois do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e, entretanto, houve uma impugnação para o Supremo Tribunal Administrativo e continuamos nisto. Ou seja, na prática, a pergunta que um qualquer cidadão vendo de fora o desenvolvimento destas matérias pode fazer, e a pergunta é legítima, e só por poder ser feita é preocupante, é, mas então não há hierarquia no Ministério Público. Então, hoje, em rigor, em vez de nós endereçarmos as questões, as perguntas e as responsabilidades à Sra. Procuradora-Geral da República, endereçamos a quem?
Veio ao ponto de dizer que é ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
Na aparência formal das coisas, aparentemente sim.
Sobre as palavras...
E isso não deixa de ser preocupante.
Sobre as palavras do Presidente da República, para si, Marcelo Rebelo de Sousa quis apenas matar saudades do comentário político ou foi uma forma de pressionar a Procuradoria-Geral da República?
Não, não me parece que tenha sido uma forma de pressionar. Não sei se quis formular um desejo, não sei se quis formular um vaticínio, mas não creio que tenha sido mais do que isso.
Alexandre Leitão, pergunto-lhe que consequências devem ser retiradas do acordo no Tribunal de Regulação.
Bom, o Miguel contextualizou bem, portanto, isto é um acórdão de relação a propósito das medidas de coação aplicadas a alguns dos arguídos, que entenderam que foram duras demais, e mesmo assim já foram menos do que aquelas que tinham sido pedidas exatamente pelo Ministério Público quando eles foram detidos, e no âmbito do qual, por unanimidade, os três juízes da relação tecem algumas considerações, não só de facto ficam com a medida de coação mínima, o termo de identidade e residência, dando-lhes, portanto, razão que as medidas de coação, apesar de mais baixas do que aquelas que o Ministério Público que tinha pedido, ainda assim eram excessivas, como tece um conjunto de considerações. E eu, para não repetir o que disse o Miguel, designadamente quanto, sim, a senhora Procuradora-Geral deve dizer alguma coisa, porque ela tem hierarquia interna, naturalmente a hierarquia é dentro do Ministério Público, e o facto do Supremo Tribunal Administrativo ainda não ter decidido se a Procuradora-Geral da República pode ou não fazer, tal como referiu o Miguel, não me vou repetir, o facto de não ter sido decidido, confesso que de certa forma está a ser usado, acho eu, quase como desculpa para não atuar. A senhora Procuradora-Geral da República tem de dar explicações, não pode fingir que um caso desta magnitude não está a acontecer sob a hierarquia dela. Portanto, isto para mim é muito claro. Nos termos constitucionais, o Ministério Público é uma instituição com autonomia e organizada hierarquicamente, com hierarquia interna. E não abusar. Põe até em causa os termos constitucionais do funcionamento do Ministério Público. Este é o ponto. Agora, vamos a outras questões. O Tribunal da Relação tece algumas considerações muito relevantes, por unanimidade. E uma das coisas que a mim me salta à vista, eu não vou citar de cor, mas é qualquer coisa deste género, a atuação esteve dentro dos limites do exercício da função política e da função legislativa. E esta é a frase, se me permitem, mais, para mim, mais importante de todas. Porque nós discutimos neste programa, designadamente aquela comunicação do então Primeiro-Ministro António Costa, em que ele veio explicar, e eu defendi essa comunicação dele, ele veio explicar que se for este o entendimento do Ministério Público, governar torna-se quase impossível. Porque aquilo que foi feito, até há uma passagem do acórdão que diz, relativamente ao Ministro João Galamba, que ele terá atuado de acordo com o interesse do país, quer dizer, de queremos ou não chamar para Portugal investimento estrangeiro relevante, queremos. Devemos ou não fazer as alterações legislativas dentro, naturalmente, dos limites da Constituição e de outras legislação aplicável. É isto. Esta frase é fundamental. O que o Tribunal da Relação veio dizer, e aliás citando abundante doutrina que eu vi, é... aparentemente, o que foi feito, aparentemente é meu, nem lá está, tudo o que foi feito foi no âmbito dos limites da função política e legislativa, que foi o que o Primeiro-Ministro, então o Primeiro-Ministro António Costa, veio dizer nessa comunicação. O que ele veio dizer é assim, cuidado, já não é por mim, eu vou-me embora. Mas os que vêm a seguir, sejam eles quem forem, se este for o entendimento que o Ministério Público faz, não vão conseguir governar. Porque tudo aquilo que façam pode ser entendido como para beneficiar ou para prejudicar alguém, ou seja, cai no crime de prevaricação. E o que este Tribunal veio dizer é que não cai no crime de prevaricação. E, portanto, isto é uma decisão fundamental. Fundamental até, eu não, obviamente que é só sobre medidas de coação, mas o contexto, os tais 300 páginas, dão-nos aqui indicações muito relevantes. Por outro lado, há uma coisa que eu gostava de dizer. Devem os crimes ser investigados, do a quem doer até ao fim? Sim. Devem as pessoas ser tratadas e não ter benefícios ou prerrogativas por serem políticos ou por não serem? Sim. Mas... o Ministério Público e todo o sistema judiciário não pode desconhecer que quando numa determinada fase da investigação decide deter um conjunto de pessoas próximas do Primeiro-Ministro e decide incluir naquele argumentário um parágrafo demolidor para o então Primeiro-Ministro, que está a ter consequências diretas no curso de um funcionamento de um outro poder, que é o poder político. Reparem, nós tivemos o fim de uma maioria absoluta, nós tivemos alterações totais do ponto de vista conjuntural ou estrutural, e o que eu estou a dizer é, uma coisa é tratar todos por igual, outra coisa diferente é ser fechado, é não perceber as implicações que tem. E com isto vou terminar para dizer uma coisa importante. A senhora Procuradora veio dizer que a investigação continua. Até quando? Até sempre? Até se encontrar qualquer coisa? E entretanto as pessoas ficam com a vida suspensa. Foi o Ministério Público que decidiu intervir naquele momento da investigação. E quando interveio naquele momento da investigação, o que estamos aparentemente a ver é que naquele momento da investigação não havia nada.
Mas
pois foi esse ponto, momento de investigação.
Mas
que
nesse ponto não há nenhuma alteração ou nenhuma diferença em relação a muitos outros casos do passado.
Não digo que não, não digo que não. Este tem um conjunto de efeitos devastador, tão sistémicos, que acho que nos devia, até pela acumulação de casos, nos deve pôr a pensar sobre o sistema judiciário.
Num minuto, quero a sua avaliação sobre a declaração do Presidente da República.
Tem várias interpretações.
É irrelevante.
Dá-me ideia que o que quer dizer. Dá-me ideia que o que quer dizer é que gostaria de que a questão se resolvesse a tempo do Sr. do António Costa poder ter alguma hipótese de vir a desempenhar um cargo europeu. É assim que eu leio. Mas não devia ser preciso ser subentendido. Acho que era importante dizer algo mais sobre o funcionamento de uma instituição fundamental ou de um poder fundamental para o Estado de Direito.
O Presidente da República devia ter feito isso.
Eu acho que, e o governo também, porque eu acho que o poder político deve ter posição. Eu já aqui disse uma coisa e não tenho tempo para desenvolver aqui neste momento. O exercício interno da justiça, nas investigações, nas sentenças, nos processos, cabe apenas à justiça de acordo com o princípio da separação de poderes. As condições e a forma como o sistema no seu todo funciona é também um problema do poder político, que desde logo legisla. E, portanto, eu acho que nós assistimos neste momento a uma interpretação, a uma determinada interpretação que faz com que todos os atores políticos tenham muita dificuldade em pronunciar sobre esta matéria.
Mas não tem sido sempre essa a vossa posição.
Últimos 4 minutos, principal consequência a retirar.
Ah, é? Bom, eu estou tramado, porque agora tenho 3 juristas aqui que agarram-se
bem,
a estas matérias.
Bom,
eu no início deste processo escrevi um artigo que vou repetir nos seus termos, e que não é de jurista. É o seguinte, eu conheci muitos juízes da Operação Mãos Limpas em Itália. E sabem como é que eu os conheci? Como candidatos de partidos políticos, por exemplo, no Parlamento Europeu. Ou seja, em muitos casos eles usaram o processo Mãos Limpas, que destruiu em grande parte o sistema político italiano, para que eles próprios desenvolveram carreiras políticas próprias. O que se passa em Portugal, e passa-se há muito tempo, é o seguinte. Nós falamos muitas vezes do populismo. O populismo, de facto, é um dos aspectos principais que hoje têm crescido na vida política portuguesa. E falámos pouco do justicialismo, que é um dos principais alimentos do populismo. O que é o justicialismo? É uma ideologia corporativa que pode existir nos juízes e pode existir nos magistrados do Ministério Público. O que é que caracteriza essa ideologia corporativa? É nós somos honestos, nós somos puros, nós somos limpos e os outros, os políticos, são naturalmente corruptos ou tipos que utilizam o exercício da vida política para se beneficiarem a si próprios. É o mesmo mecanismo do populismo. O justicialismo é uma forma de populismo e que faz uma coisa fundamental para alimentar partidos como o Chega, que é atua na parte de cima do oceano, vamos admitir, que o Chega está lá nas profundidades de Mindanao, lá nas fossas. E a maioria daqueles animais que lá estão muitos pouco conhecidos, alimenta-se de restos que vêm de cima. E esse é um mecanismo porque isto funciona. O justicialismo garante os mortos, os restos, os desastres, e aqueles vão-se afundando e alimentam depois os outros cá em baixo. O justicialismo em Portugal é um processo político e deve ser denunciado como processo político. Eu nunca estive de acordo que nestas eleições as razões por que elas foram convocadas não fossem discutidas. Achei uma cobardia política, do PS em particular, em não ter discutido aquilo que tinha provocado as eleições, porque era mais que evidente desde o primeiro minuto, por aquilo que se sabia das acusações do Ministério Público, que não havia... Eu pensei que os juristas depois arranjam mil e uma explicações para justificar essa necessidade, o silêncio, a justiça, o que é a justiça, é, do meu ponto de vista, uma treta. Era mais que evidente que aquilo não tinha nenhum fundamento sólido. E a razão por que se percebia porque não tinha fundamento sólido é porque, com exceção do dinheiro que foi encontrado lá num gabinete, se o Ministério Público, que fazia aquelas acusações, e os magistrados que faziam aquelas acusações, tivessem mais alguma coisa sólida, tinham-na passado aos jornais. E não passaram porque não havia. E, portanto, nós estamos, no fundo, num processo que vai durar imenso tempo, que queima a vida política de uma série de pessoas, sem que haja qualquer princípio de responsabilização. E isso é um dos principais alimentos do populismo em Portugal. É uma ideologia corporativa que tem um efeito que é antidemocrática e é um dos principais mecanismos de desgaste da democracia. E, portanto, ou a gente a combate politicamente e não apenas juridicamente, porque sem dúvida que são ponderados os argumentos jurídicos, mas os argumentos políticos são fundamentais. Ela tem que ser combatida, tem que ser denunciada, porque é um princípio de enorme irresponsabilidade e mais. E é o resultado de ataques que são políticos e que devem ser tratados como ataques políticos contra a democracia.
É este o momento de fecharmos este nosso programa. Dos 8 dias, Alexandra Leitão, Miguel Macedo e Pacheco Pereira retomam o debate no princípio da incerteza na CNN de Portugal e na TSF. Até para a semana.